Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Hoje é o último dia da série Jogo da Imitação, e eu já compartilhei nas outras duas semanas sobre como nós imitamos Jesus. Na última semana eu falei sobre imitarmos a missão de Jesus, e a sua missão é ir atrás da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Jesus estava apontando para lá, e nós, como imitadores, devemos também ir até essas pessoas que estão em um lugar errado. E o que significa um lugar errado? É um lugar que rouba a sua identidade, é um lugar que mente a respeito de quem você é. E qual é o lugar certo? Não é a igreja o lugar certo, embora a igreja faça parte do processo de ser um lugar certo. O lugar certo é a presença de Deus. Então, imitar a Jesus é irmos até esse lugar, trazermos as pessoas até a presença de Jesus, porque a identidade das pessoas daí vai ser restaurada e o seu valor será restaurado. Então, hoje, no último dia da série, eu quero falar sobre quem é Jesus. Quero abordar essa ideia através de uma história conhecida e importante da Bíblia, porque já que nós queremos imitá-lo, é importante saber quem ele é. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, 31. Essa história se desenrola no livro de João. João, que escreveu o seu manuscrito, o Evangelho de São João, e ele se auto-intitula o amado de Jesus. Ele está escrevendo algumas passagens, ele diz: ah, então estava lá Pedro, Tiago e aquele a quem Jesus amava. Ele está falando dele mesmo, convencido. Falava: eu era o amado, o queridinho de Jesus. E ele nos dá uma ideia a respeito da profundidade da identidade de Jesus. João capítulo 20, 31 diz o seguinte: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Ele está falando, tudo que está escrito aqui foi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí, quando você tem essa revelação de que ele é o Cristo, o Messias, Filho de Deus, aí sim vocês têm uma vida em seu nome. A única vida possível de ser vivida é uma vida na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que escolheu estar aqui, Senhor. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que tu toques os nossos corações, Senhor. Eu oro, Senhor, para que essa noite seja uma noite de um divisor de águas. Quebra as cadeias, Senhor, quebra as fortalezas da mente, Senhor. Chacoalha aquele crente antigo que já está acostumado com todo tipo de palavra. Mexe conosco, Senhor, queima o nosso coração, restaura o nosso entendimento a respeito da tua pessoa e de quem tu és, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Vamos fazer aqui agora um momento de sinceridade e um momento de sinceridade e exposição. Quero fazer uma pergunta para você, quero que você seja bem sincero. Quem aqui, quando faz o seu aniversário, no dia do seu aniversário, você faz o seu aniversário, você fez ele, organizou, convidou gente, botou uma roupa bonita, se preparou, alugou o lugar, pagou o lugar, ou vai pagar toda a estrutura, ou então convida as pessoas para ir numa pizzaria ou num restaurante, faz isso tudo, e quando está lá no aniversário, tem uma expectativa dos presentes que vai receber, e secretamente, vamos ser sinceros, tá? Secretamente você julga quem trouxe e quem não trouxe presente, e julga a qualidade do presente que te deram, tipo, ah, não me deu nada, ou então, pá, só uma meia. Quem aqui, no dia do seu aniversário, espera receber algum presente e fica secretamente olhando os presentes que recebe? Vamos lá, sinceridade, vamos lá, exposição, beleza. Tem alguns sinceros e muitos mentirosos que não levantaram a mão. Ok, tá bom. Quando eu fazia o meu aniversário, eu faço no Natal, eu fazia um galeto, eu pagava tudo, eu reservava um campo de futebol, era um dia, todo mundo jogava, e os meus amigos, quando chegavam, eu falava, cadê o presente? Eles diziam, não, presente é tradição, presente é tradição, o presente sou eu. Fomos cara de pau, sem vergonha. Agora, toda vez que eu viajava e voltava para casa ir até ali, São Paulo, Rio de Janeiro, ir até Santa Catarina, ou às vezes até no interior, qualquer viagem que eu ia fazer, quando eu voltava, sempre eu abria a porta, os meus filhos, eles que queriam demais a minha presença, sempre faziam a mesma pergunta: o que que tu trouxe para nós? O que que tu trouxe para nós? Parece que fazer uma viagem já fica no pacote a obrigação de trazer um presente. Então eu sempre dei a mesma resposta, porque a minha forma de amor não é dar presentes. Minha forma de amor é toque, abraçar e elogiar e falar. Já da minha esposa é dar e receber presentes. Vocês podem perceber que nós tivemos um pequeno problema ao longo desses 23 anos, né? Mas todo mundo lá em casa gosta de receber presente. O que que tu trouxe? O que que tu trouxe para mim? E uma das coisas que acontece na jornada cristã é essa: logo que nós começamos a seguir Jesus, logo que nós começamos um relacionamento com Ele, nós estamos deslumbrados com tudo que Ele nos dá, mas quando nós estamos caminhando, normalmente vem essa pergunta nas nossas orações: Senhor, o que que tu podes me dar? Senhor, olha só, eu arrumei isso aqui, olha, eu não faço mais tal coisa, eu não vou mais em tal lugar, mas veja bem, Senhor, eu tenho algumas ideias aqui, o que que eu ganho com isso? O que que eu posso receber em troca? E todos nós que estamos em algum relacionamento, ou casamento, ou namoro, todos aqui sabem que um relacionamento, ele não é duradouro, ele não é saudável, quando uma das pessoas tem interesse de receber algo das outras pessoas, tem um interesse nesse relacionamento. Tem uma frase que diz que é impossível obter um relacionamento genuíno se você está sempre tentando tirar algum proveito, se você está sempre querendo tirar alguma vantagem, se você está em um relacionamento porque quer algo em troca. É muito difícil que ele seja saudável, e todo mundo que está num relacionamento sabe que, por mais que você queira algo em troca, você não sai falando isso, porque não é educado e também não é saudável. Agora, o livro de João, ele deixa muito claro desde o início que Deus nos deu tudo o que nós tínhamos para receber de uma única vez. Ele mesmo se deu para nós. Tudo o que nós poderíamos receber em um relacionamento com Deus, nós recebemos de uma única vez. O próprio Jesus veio à terra. O próprio Deus encarnado veio e se deu em nosso favor. E quando nós entendemos que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, se deu, essa coisa linda do Evangelho, olha que coisa incrível. Deus onipotente, ou seja, Todo-Poderoso, escolhe vir resolver o problema do pecado no mundo na forma de um bebê. Vocês já viram um bebê totalmente dependente? Ele vem e se entrega completamente. E quando nós entendemos isso, quando nós depositamos fé em quem Ele é, o Filho de Deus, logo em seguida vem no nosso coração uma satisfação e uma confirmação de que sim, de que isso é verdade, e a partir disso nós estamos satisfeitos em tudo. E quando João escreve, ele faz questão de colocar toda a sua escrita em um esquema. Ele escreve histórias, ou seja, eventos, mas não são simples eventos. Esses eventos são, na verdade, sinais que estão apontando para alguma coisa. Deve aparecer aqui. São sinais proféticos que apontam para uma verdade. Esses sinais são também evidências. Então ele está contando histórias, eventos, que são sinais. Esses sinais são evidências, são prova da identidade de quem Jesus é. Toda a escrita de João gira em torno disso. Quando ele está escrevendo isso, já um homem velho, alguém deve estar escrevendo isso para ele, ele quer deixar claro. Ele escreve: eu vi, eu toquei, nós sentimos. E quando ele escreve, ele quer que os leitores daquele tempo e desse também vejam e sintam o que ele sentiu, que é o poder de ser amado por Deus na figura do seu filho Jesus. Não apenas saber o que Jesus fez, é a intenção do autor, mas saber quem Jesus é. E por isso eu repito o texto que eu li no início, João 20, 31, que diz: mas esses foram escritos para que vocês creiam, para que vocês saibam que Jesus Cristo é, que Jesus é o Cristo, é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E quando vocês creem, quando vocês depositarem a fé de vocês nele, vocês terão a sua vida mudada. Eu sabia que tinha uns crentes aí. Essa é só a introdução. Mas muitos seguidores, desde o início, num relacionamento com Jesus, se fizeram essa pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu ganho em te seguir? O que eu ganho em te imitar? Essa é a pergunta que eu quero começar nessa noite. E eu vou contar uma história, a história da multiplicação dos pães e peixes. É um evento que aponta para um sinal e traz uma evidência da verdadeira identidade de Jesus. E no fim, eu quero fazer duas coisas. Uma única pergunta, e nós vamos cantar uma música que nós cantamos aqui no início, digno para eu chorar de novo. E vocês também. Amém? Estão comigo? Então a história começa da seguinte maneira. João Batista, aquele que anunciou Jesus como Messias, foi preso e foi decapitado. Por causa disso, Jesus sai de Jerusalém e volta para a região de onde ele saiu, na Galiléia, 160 quilômetros, 7 dias de caminhada a pé. Percebam, é uma distância muito grande, numa época sem internet, sem telegrama, sem carteiro. Só que a fama de Jesus a essa altura ela era tão alta, que quando ele chega na cidade, uma multidão estava lá para recebê-lo. E o versículo 2 de João 6 diz que uma grande multidão continuava a seguir a Jesus, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, por que a multidão seguia Jesus? Por causa dos milagres. Não por causa da sua fé. Na verdade, nenhum dos discípulos seguiu a Jesus por causa da sua fé. Todos os 12 discípulos começaram a seguir Jesus por tudo aquilo que eles viram e ouviram, por causa de evidências. Fica aqui você hoje sabendo que está aqui, você ainda não é um seguidor de Jesus. Se você ainda tem dúvidas, todos nós estamos aqui reunidos domingo após domingo, uma multidão de pessoas, só gente bonita. Posso ouvir um amém? Só gente inteligente. Nós não estamos aqui com uma fé boba, seguindo uma filosofia ou uma ideia. Nós estamos aqui porque há evidências da existência de Jesus na nossa vida. Primeiro depositamos fé nele, depois ele deposita essa convicção. Nós o sentimos, nós o amamos. Ninguém aqui é maluco. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, você ainda não conhece Jesus dessa maneira, saiba que você não está sozinho. Os discípulos também creram só porque eles viram e ouviram. A multidão vem e se aproxima de Jesus por causa dos milagres. Eles querem ver esse movimento. Jesus sabe disso. Vocês já ouviram aquela história na TV? Normalmente vai dar num programa mais apelativo, que são pessoas que um dia ganharam muito dinheiro na Mega Sena e aí torraram todo o dinheiro e agora não tem nada. Já viram? Já viram? E aí quando entrevistam o cara agora, sem dinheiro nenhum, o cara tinha tudo, aí conta a história dele, quanto ele ganhou, tudo que ele torrou, e a história sempre se repete. Eles sempre dizem a mesma coisa: eu tinha muitos amigos, tinha muita gente na minha volta, e agora eu não tenho ninguém. Por quê? Porque todos aqueles amigos, todas aquelas pessoas que o cercavam, não estavam interessados em quem ele era, em sim, naquilo que ele poderia dar para eles. Vocês entendem isso? Essa multidão agora está seguindo Jesus e eles têm essa mesma intenção no coração. Estão seguindo por causa dos milagres, por causa das evidências. O versículo 13 e 4 diz que então Jesus subiu um monte, sentou-se com seus discípulos e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Essa informação é importante para você entender o contexto. A festa da Páscoa até aquele momento comemorava a saída do povo, do povo hebreu do Egito, 400 anos escravo. Então agora Deus libertou através de uma figura chamada Moisés, esse legislador, esse governador. Ele libertou o povo em nome de Deus. Agora eles estão na Páscoa e eles estão subjugados por Roma, e o desejo geral dos judeus naquela ocasião é que Deus levante um outro tipo de Moisés, um outro tipo de libertador. E a Páscoa era provavelmente um lugar ou um momento onde alguém se revelaria. Então o burburinho que está circulando naquele momento, naquela Páscoa, é essa: olha só, precisamos de alguém para nos libertar do Império Romano, tem um homem aí que está fazendo milagres, é possível que seja ele que vai fazer alguma coisa por nós. Esse é o contexto. O povo, versículo 5, diz que levantando os olhos, Jesus viu então essa grande multidão e sabia que as pessoas não estavam atrás de quem ele era, mas elas estavam atrás dos sinais que ele estava fazendo. Uma vez, há muitos anos, eu era um seminarista, fui numa conferência muito grande aqui, que tinha lá no Rio de Janeiro, todos os anos, e chegando lá tinha um preletor. E esse preletor era daqueles que lá do púlpito ele falava o nome completo de alguém na plateia que ele não conhecia, nome e sobrenome. E ele falava a placa de um carro, falava teu carro ia quebrar e tu ia morrer num acidente, mas Deus está revertendo isso agora. Falava CPF, vocês já viram isso aí na internet? Tudo sem vergonha, mano, tudo, ai Deus livre, vamos pagar uma conta doida se não se arrepender. Aí do nada, esse cara faz um negócio, estava todo mundo lá na expectativa. Ele chama um tiozinho ali em cima, meio barrigudinho, barriga peluda, levanta a blusa dele e falou: tu tá com câncer, eu vou orar por ti. Coloca a mão na barriga dele, eu tô na primeira fileira. Daqui a pouco ele começa a mexer, começa a sangrar e ele tira uns negócios como se fosse um câncer. Eu fiquei apavorado, eu falei: meu Deus, sinais e maravilhas. E ele pega uma outra pessoa, e no outro dia, numa época sem internet, no outro dia, uma multidão encheu aquele lugar. Mais de 25 mil pessoas num lugar para ver os sinais que aparentemente Deus estava fazendo ali. Bom, lá no meio da multidão tinha um cara inteligente que ele pegou aquele material, levou para um laboratório e logo descobriu que era moela de galinha. Anos 90, gente, era roots, as igrejas eram roots anos 90. Vocês acham que agora é doido? As pessoas encheram o lugar por causa dos sinais, por causa de algo diferente. Essa multidão se aproxima de Jesus porque eles querem ter uma história para contar no final de semana, eles querem ver, eles estão curiosos para ver o que aquele homem estava fazendo e se talvez poderia fazer algo para eles. E aí o texto da multiplicação dos pães diz o seguinte: depois Jesus pregar, ele diz que a multidão está com fome, e o versículo 5 diz: Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Você deve conhecer essa história. E eles, os discípulos, nunca tinham feito isso. Eles tinham orado por cura, eles tinham ajudado doentes, eles tinham ajudado nisso, mas alimentar o povo eles nunca tinham feito isso. Filipe dá uma resposta dizendo: olha, era necessário meio ano de salário para comprar só uma mordida de pão para cada um. André dá uma resposta, um dos discípulos, quase irônica. Ele diz: olha, tem esse povo todo, 5 mil homens. Esse nome é um número importante. Ele não está aqui de graça, esse número. 5 mil homens era o número de uma legião romana. De alguma maneira João está querendo dizer: olha, tinha um poderio militar ali naquele lugar, o mesmo número de uma legião romana, de um exército. E os especialistas falam, porque mulheres e crianças não foram contados, que provavelmente poderia chegar ao número de quase 20 mil pessoas naquele lugar. Jesus diz para eles comer. André ironicamente diz: olha, tem que alimentar, eu falei quantos mil? 5 mil? É 20 mil pessoas, ok? Quase 20 mil pessoas. E André diz: olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Como é que ele vai alimentar esse povo todo? É irônica essa ideia, mas a Bíblia diz que Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos. Versículo 11: então ele tomou os pães, deu graças, repartiu entre todos que estavam assentados e deu para todo mundo tanto quanto queriam. Gente, crente come de verdade. E fez o mesmo com os peixes. Ou seja, ele orou, pão multiplicou, peixe multiplicou, todo mundo comeu. E o versículo 12 diz que depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Ou seja, sobrou comida. Você vai ouvir aí na internet alguém relativizar o milagre de Jesus e vai dizer que a multiplicação foi nos corações daquelas pessoas, mas não foi isso que as testemunhas oculares disseram. A história, as pessoas que viram as evidências disseram: o homem estava lá e ele multiplicou para uma multidão de quase 20 mil pessoas. Agora, o sinal, preste bem atenção, o sinal apontava para uma coisa. O sinal era esse: Moisés, enquanto atravessavam o deserto, orou a Deus e promoveu para eles maná, alimento para um dia, que durava um dia. Agora, esse homem promove alimento para um dia e sobra. O sinal era esse: ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado, ele é alguém diferente, ele vem da parte do Pai. Esse é o sinal. E eles estão se perguntando: quem é esse homem? E o versículo 14 diz que, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus havia realizado, o povo começou a dizer: sim, sem dúvida, ele é um profeta que devia vir ao mundo. Então, por um breve período, eles entendem que ele é alguém diferente. O sinal aponta para a identidade de Jesus como Filho de Deus, mas temporariamente eles quase acertam, e imediatamente eles começam com uma ideia de tentar proclamar Jesus rei de Israel. 5.000 homens, uma legião, facilmente marchando até Jerusalém, eles conseguiriam pelo menos mais 4 legiões. Então, na cabeça deles é essa: olha, esse homem é diferente, ele está operando milagres, quem sabe não é ele o nosso libertador, e quem sabe ele não pode fazer alguma coisa em nosso benefício. Só que o texto diz que Jesus, percebendo os corações, ele sai e vai para uma montanha e fica sozinho. O motivo da multidão ovacionar Jesus não era porque eles sabiam quem ele era, mas era pelo que ele podia fazer por eles. Vocês estão comigo até aqui? Quem está dormindo aí diz amém. Cutuca alguém que está do teu lado, porque agora eu vou ligar o motor. Cutuca alguém que está do teu lado e fala: meu, acorda, acorda. Eles atravessam o mar, é o outro dia, a multidão vai atrás dele, e eles estão atrás dele porque eles têm interesse no que Jesus pode fazer por eles. Você conhece alguém, ou você já chegou em um momento da sua fé em que você pensa: olha, eu vou desistir da minha fé, eu vou desistir de frequentar, porque eu dediquei tempo, eu dediquei energia, eu entrei no esquema, eu abri mão do que precisava, mas eu não recebi nada em troca. Deus não deu aquilo que eu estava esperando, ele não deu o meu milagre. Quantas pessoas que estão na jornada da fé e que dizem: não, eu trabalhei muito, eu trabalhei duro, eu servi demais, eu doei bastante, mas nada aconteceu na minha vida. O que Jesus está prestes a declarar e o que ele está prestes a dizer, as afirmações e o ensinamento, que é o ápice dessa mensagem agora, corrobora com essa ideia que muitas vezes percorre o nosso coração, de termos um relacionamento com Jesus pelo que ele pode nos dar, e não por quem ele é. E o que você está prestes a ouvir agora da boca de Jesus é que, se por um acaso nós temos um desejo como esse no nosso coração, de estarmos num relacionamento com Jesus em troca do que ele pode nos dar, nós não passamos de uma criança na frente da porta com um pai em viagem perguntando: trouxe alguma coisa para mim? Versículo 25 diz que, quando encontraram Jesus do outro lado do mar, eles começam com uma conversa afiada, perguntando: mestre, quando tu chegou aqui, como que foi? E Jesus, que não é bobo e lê os corações, já foi direto, dando um soco no estômago: prepara o seu cinto aí, você vai começar a ouvir. E ele responde para aquela multidão, e 2.000 anos essa verdade ecoa. Ele diz: olha, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão me seguindo por quem eu sou, o Filho de Deus, que resolveu o pecado do mundo, que deu tudo, que se deu em seu favor. Vocês estão atrás de mim, para aquela multidão, porque vocês comeram pães e vocês ficaram satisfeitos. O motivo é que vocês estão atrás do que eu posso fazer por vocês. Estou falando para aquela multidão. Nada a ver com a gente aqui. E aí ele traz um ensinamento e ele diz o seguinte: prestem atenção, não trabalhem pela. Ele quer dizer: não vivam a sua vida por isso. Não trabalhe para isso. Não dê a sua vida inteira em função disso. Não gaste a sua energia. Não gaste as suas emoções em busca disso. O quê? Não busque e não trabalhe pela comida que se estraga. Ele está falando das coisas dessa terra. Não devote a sua vida para buscar as coisas dessa terra, desse mundo. Não busque ao Senhor para que Ele possa resolver os seus problemas, mas busque a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Em outras palavras, você vai encontrar isso por toda a Bíblia. Não busque saciar a sua fome e os seus desejos. Busque algo do alto. Busque o Senhor por quem Ele é. Acordem, vocês não percebam o que eu estou oferecendo. Vocês estão atrás de uma saciez temporária. E eu quero dar para vocês alimento eterno. Vocês devem lembrar da mulher samaritana na beira do poço. E ele disse: tu bebesse da água que eu tenho para te dar. E ela disse: então me dá para que eu não tenha que vir no poço. Ela acha que ele está falando de água de verdade. Ele está falando de uma água eterna que jorra, uma água de vida que jorra. No nosso relacionamento com Jesus, nós corremos o risco de enxergarmos o Senhor de maneira muito pequena e muito mesquinha. Quem aqui já fez como eu fiz? Na minha ignorância eu já fiz isso. Olha só, estou precisando que Deus resolva alguma coisa para mim. É importante essa ajuda divina. O que que eu faço naquela semana? Jejum. É ou não é? Jejum, vou dar uma jejuadinha. Estou precisando que Ele resolva uma treta para mim. Aí no dia que eu jejuo, na hora de entregar, eu faço um período de oração e adoração a Deus. Eu já fiz isso. E eu estava lá depois entregando meu jejum e comecei no louvor. Eita, e eu comecei no mistério. Falo em língua estranha, gente. E eu comecei na língua estranha, comecei a entrar e aquele manto e comecei a elogiar o Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és querido, tu és tudo para mim. Só esperando a hora certa de pedir. Alguém já fez isso, não? Já fez, né? Eu sei. Já se passaram 2000 anos e até hoje, às vezes até dentro das igrejas, as pessoas estão buscando um relacionamento com Jesus, fazendo essa pergunta: o que eu ganho com isso? O que que tu podes me dar? E agora eu começo a ir para o final, falta só mais 60 minutos. Eles perguntam para Jesus, eles seguem na conversa, Jesus deu no meio deles, deu um soco no estômago e eles começam, então perguntam: olha só, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Ele falou, eles estão dizendo: que sinal mais tu vai fazer? Que mágica aí tu pode fazer para que depois nós possamos crer em ti? Gente, agora, nessa hora, pode ser que algumas pessoas estejam exatamente nessa página. Talvez você no seu coração esteja duvidando da verdade de quem Ele é e você esteja dizendo: olha, se tu fizeres isso, aí eu me entrego completamente. Agora, se tu resolveres aquilo, se tu confirmar isso, se tu me der um sinal aqui, aí eu me rendo, aí eu creio em ti, aí eu vou confirmar que tu existe. Há muitos anos, na minha meninice, quando a minha filha, Maria Eduarda, estava no hospital, ela faleceu com 1 ano de idade, e nós ficamos 1 ano no hospital com ela, eu falei algumas vezes essa idiotice para a Janine. Eu falei assim: se por acaso Deus curar, falava alto para ele ouvir, se por acaso Deus curar de maneira milagrosa, porque no caso dela só um milagre, eu vou no Faustão contar essa história. Percebam a imaturidade. Porque alguém que está num relacionamento com Jesus pelas coisas que Ele pode dar, consegue pensar desse jeito. Agora, alguém que está com Jesus por quem Ele é, sabe que Ele curando ou não curando, o nome dEle continua intocado. Ele ainda cura. Não é porque não curou a minha filha que Ele não cure. A história se desenrola, eles estão incomodando Jesus. E Jesus meio que dispensa eles. Mas deixa eu te contar essa história. Há alguns anos, eu fui numa reunião de negócios com um homem. E eu entrei na internet para saber o histórico dele. Ele era o dono de um banco. E ele era um bilionário. Bilionário. Gente, o cara, para ser bilionário, ele tem que ser bom. Ele tem que ter alguma coisa, ele tem que ter construído, tem que ser um cara inteligente, um cara bom. Milionário? Milionário é fácil, gente. Quantos milionários? Quem é milionário aqui? Levanta a mão. Estou brincando. Já ia se revelar, eu já ia olhar se tu tá dando dízimo. Ia conferir o Pix. Aí eu olhei antes e falei: pô, cara, bilionário. Fomos para essa reunião a manhã inteira. ouvindo e ele falando dos planos. Aí eu tinha um sócio, nós dois estávamos ouvindo ali, estamos frente a frente de um cara gigantesco como esse. E aí terminou essa conversa, o filho dele aqui nos receber e ele estava junto. Aí ele nos convidou para almoçar, ele foi junto. No caminho o filho dele disse que ele nunca sai para almoçar desse jeito. E um monte de segurança na frente, tinha segurança atrás, os caras com radinho. Um prédio inteiro na Avenida Paulista, estamos caminhando na Avenida Paulista, entramos num restaurante todo de vidro, todo chique, sentamos. Aí no almoço ele começou a falar um monte de coisa do tipo, ah, a nossa empresa que faz estradas, ah, porque a nossa empresa, aquela outra empresa que a gente tem lá, filho, que faz satélites, ele chegou a dizer assim, porque a gente tem uma ilha lá perto de Angra dos Reis, às vezes a gente vai para lá, e eu pensando, meu Deus, que loucura tudo isso. Aí pede a sobremesa e o filho dele, muito chique, falou, eu quero frutas da estação. Aí eu fiquei com vergonha de pedir sorvete e chocolate. Falei, deixa eu ver o cardápio, quais são as frutas. Daí eu olhei direto, ele pediu melancia, eu olhei a melancia, tinha uma foto. Sabe aquele triângulozinho, aquele da melancia? Tava melancia, R$130. Eu pensei comigo, R$130, compro uma carroça lá em Pinhal, uma carroça de melancia. E até esse momento eu não sabia se eu ia ou não pagar a conta, então eu falei, tá, me dá uma melancia. Comi tudo numa bocada. E aí conversa vai, conversa vem, eu tô ali focado no que esse cara tá dizendo. E ele me faz a seguinte pergunta, Maurício, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? Cara, ele deixou a bola picando. Imediatamente a primeira coisa que eu pensei foi, me adota? Primeira coisa, eu pensei, vai ser inapropriado. E logo depois eu pensei em dinheiro, pensei em coisas financeiras. Tô diante de um bilionário, falei, pô, desenrola um dinheiro, um financiamento pros guris. Queria comprar uma moto 24 vezes. Na mesma hora eu pensei em dinheiro. Aí eu fui sábio e dei a resposta sábia. Tenho orgulho de mim. Eu falei, nada, nada. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Senhor. Porque quando nós estamos diante de pessoas importantes, pessoas mais inteligentes, é burrice ficar contando da sua vida. Você precisa fazer perguntas, ouvir e aprender o que alguém mais inteligente, alguém mais sábio e alguém mais importante que você tem para dizer. Aquela multidão não percebeu, mas eles estavam diante da pessoa mais importante de toda a história da humanidade. Eles estavam diante da luz do mundo e eles não viram. E a minha dúvida nessa noite é, será que nós, que estamos sistematicamente a cada domingo, a cada dia da semana, diante da pessoa mais importante de todo mundo, a luz do mundo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, a raiz de Davi, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, aquele que é onisciente, sabe todas as coisas, e nós estamos pedindo para ele, faz um truque aí para mim, resolve esse meu financiamento aqui no banco, eu estou com esse problema aqui no meu casamento. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores, e que até hoje eu não consigo compreender por que ele me amou. Ele foi onde você estava. Você era a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Talvez você seja hoje. E ele nos atraiu com seu infinito amor. Por isso, quando nós depositamos a nossa esperança nele, ele devolve para nós uma evidência, que é uma convicção de que sim, ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando cremos nele, ele nos dá uma nova vida. O mais louco disso, isso é o louco do Evangelho. Esse é o doido, que num relacionamento com Jesus, nós não podemos estar por interesse, porque ele vê os corações. Agora, quando seu coração está no lugar certo, e você se relaciona por quem ele é, não pelo que ele pode te dar, é engraçado.
Ele te dá mais do que você ia pedir. Isso é doido. Isso é maluco. Eu nunca vou entender isso. Você coloca o seu coração no lugar certo e você o ama por quem ele é. Eu gosto daquelas músicas, elas são bregas, mas eu gosto daquelas músicas que diz: lindo, lindo és. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Olha, eu amo minha família. Gente, eu amo minha esposa. Eu amo meus filhos. Eu amo demais. Mas nada se compara ao amor que eu tenho pelo Senhor. Eu amo com todas as minhas forças. Ele está aqui hoje, diante de nós, a luz do mundo. Muito mais importante que um bilionário. Muito mais importante que um presidente, do que um rei, muito mais. E nós temos acesso a ele. E a pergunta é, na sua relação com ele, que caminho você vai escolher? E eu vou fazer a pergunta dessa noite. Vocês estão preparados? Estão preparados? Naquele dia, a multidão deixou de seguir a Jesus. Nós estamos do outro lado da ressurreição agora. Nós conhecemos o fim da história. Nós sabemos as implicações em seguir a Jesus. Nós conhecemos, inclusive, os benefícios. E a pergunta é essa, muito importante. Semana passada foi um culto emotivo. Hoje é um culto de doutrina, não sei. É um culto para mexer com o nosso coração. A pergunta é essa, pergunta da noite. Você e eu estamos em um relacionamento com Jesus só pela comida? Nós estamos em um relacionamento com Jesus só pelo que nós podemos receber dele? Se no seu coração, secretamente, você responder sim para você mesmo, porque essa é uma autoanálise, você ainda não sabe com quem você está lidando. Você ainda não sabe o que pode desfrutar quando você estiver num relacionamento com Jesus, por quem ele é. Ele é o Filho de Deus. E tudo que você podia receber, recebeu de uma única vez: vida eterna, remissão dos seus pecados. O Espírito Santo mora em você. Não foram os consumidores do Evangelho que mudaram o mundo, foram os imitadores. A multidão foi embora e os discípulos ficaram. Os discípulos não estavam interessados em mais um truque. Eles não viam Jesus como gênio da lâmpada. Esses caras morreriam sem dinheiro. Eles morreram martirizados. E todos eles morreram cabeça cortada, tocado no fogo, crucificado, espada. Eles não negaram até o fim por um motivo: eles conheceram o seu Senhor. Eles conheceram profundamente, não pelo que ele podia dar para eles, mas por quem ele era. Como pastor, essa é a última história que eu conto. Eu tenho o privilégio de, na mesma semana, ver o nascimento de um bebê e a morte de um idoso. E quando os nenês nascem, os pais começam a fazer planos. Compra camisa de futebol e fala: ah, vai ser jogador. Não, a mãe diz: não, ela vai ser uma bailarina. Eles têm muitos planos. Não, vai ser isso, vai ser aquilo, muitos planos. E quando você está no leito de morte, ou quando você está no velório de alguém, você percebe que um dia essa pessoa foi um bebê e que existiam muitos planos sobre a vida dela. E eu tive esse privilégio de estar em muitos velórios. Alguns, pessoas de idade, tinham muitas pessoas, mas outros, já fiz velório que tinham só duas pessoas, já fiz velório que tinha só uma pessoa. O que me faz pensar que das 35 mil decisões que essa pessoa poderia ter feito por dia, ela deve ter feito algumas escolhas ruins. Essa vida é muito curta. Essa vida é muito rápido. Vai passar assim. Quando você menos perceber, ela já passou. E a pergunta dessa noite é essa. Você não pode deixar essa resposta para amanhã. Essa não é uma resposta pública. Essa é uma resposta individual. É entre você e Deus. Você está num relacionamento com Jesus por causa do que ele pode te dar? Ou você está num relacionamento com Jesus por quem ele é? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou convidar você para fechar os seus olhos agora e, com os seus olhos fechados, pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Esse é um momento individual onde você pode responder essa pergunta: eu estou nesse relacionamento com Jesus pelo que Ele pode me dar? Ah, me cura disso, me livra desse vício, resolve essa situação no meu casamento. Jesus, olha aqui, eu estou me esforçando tanto. Nós estamos nesse relacionamento com Ele pelo que Ele pode nos dar? Nós estamos atrás de mais um truque? Nós estamos atrás de um pouquinho, um punhado de pão, um punhado de peixe? Ou nós de verdade entendemos quem Ele é? Porque para ser um imitador de Jesus, você precisa saber quem Ele é. E se você não sabe quem Ele é, eu vou dizer para você: Ele é o Filho de Deus. Assim como João Batista olhou para Ele e disse: Ele, vejam, olhem para Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, é Ele. Ele disse a seu próprio respeito: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em uma cultura em que o rei, ele era protegido e os súditos davam a vida pelo rei, Ele veio e disse: olha só, eu sou o rei, mas eu vou dar minha vida por você. Ele já deu tudo por você, você não precisa receber mais nada. Tudo o que você precisaria receber, Ele já te deu acesso a uma vida eterna. Lembre disso: a vida é curta, a vida é rápida, e você, as decisões que você toma vão decidir o seu futuro, vão decidir a sua eternidade. Por isso, hoje, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e comece a dizer: Senhor, sonda meu coração. Será que eu sou a multidão ou será que eu sou o discípulo? Será que eu estou nesse relacionamento só pelas coisas que tu podes me dar? Será que eu estou pedindo provas? Será que no meu coração, inconscientemente, imaturo, eu ainda peço provas sobre o quanto tu me amas, te pedindo para tu resolveres coisas para mim e fazer coisas para mim? Ou será que de verdade eu sou completamente satisfeito em quem tu é, não importando se recebo ou não recebo as tuas bênçãos?